Notícias com João Ricardo.
Os membros da Assembleia Geral do Varzim foram esta manhã ao treino da equipa principal deixar uma mensagem de confiança ao plantel. A revelação foi feita por Vítor Paneira na antevisão ao jogo com o Anadia marcado para amanhã.
Hoje tivemos uma grande mensagem do Presidente da Assembleia, do Vice-Presidente e dos órgãos da Assembleia Geral do Varzim, que fizeram questão de mostrar o rosto, de virem perante os jogadores, tranquilizar os jogadores e dizer aquilo que eu ando a dizer há muito tempo: o Varzim não quer acabar. Pode passar por dificuldades, mas o Varzim é uma instituição com alma e que, quando se tem alma, tem paixão por este clube, como tem os adeptos, como tem as pessoas da Póvoa, é impossível acabar esta instituição. Portanto, foi exatamente isso que eles quiseram transmitir ao grupo: confiança, tranquilidade. Está ali o rosto do Varzim, que, se for necessário, são as pessoas a darem a cara pelo Varzim. Naturalmente, os jogadores ficaram sensibilizados, porque é importante esta mensagem, e foi importante esta mensagem para o grupo de trabalho. Agora nós temos que fazer o nosso papel. O Presidente da Assembleia e o Vice-Presidente fizeram, e os órgãos da Assembleia Geral fizeram o seu papel. Agora cabe-nos a nós, a equipa técnica e os jogadores, fazer agora o resto dentro do campo. E é isso que nós vamos fazer amanhã.
O treinador não quis comentar o que se tem passado fora das quatro linhas, mas deixou uma mensagem de otimismo ao universo varzinista, com a garantia que o grupo está a trabalhar bem, mas que precisa de continuar a ser apoiado pela massa associativa.
As situações que foram passando, eu não as quero comentar, naturalmente. Não me cabe a mim comentar as situações das saídas do Varzim. O que eu lhe posso dizer para o universo varzinista é que eu tenho feito o papel, eu e toda a gente aqui dentro deste clube, quando unimos, logo a seguir a demissão do Presidente Edgar, que reunimos para mostrar que o Varzim está vivo, tem vida, tem muita vida, é saudável, é um clube que precisa, naturalmente, estarmos todos organizados a trabalhar em prol da mesma meta, do mesmo objetivo. E eu, para o universo varzinista, tenho que acreditar em nós, que nós precisamos deles amanhã. Nós amanhã vamos dar uma grande resposta à Varzim. É importante esta resposta por parte dos jogadores também, que não é tirar ou dar responsabilidade, até do treinador, que é sempre a responsabilidade e o maior responsável em tudo o que acontece de mal em termos desportivos, mas é uma resposta que nós temos que dar, e nós vamos dar essa resposta. Eles que apoiem durante os 90 minutos, como têm feito.
Declarações de Vítor Paneira, técnico do Varzim, que amanhã às 3 da tarde recebe o Anadia na antepenúltima jornada da primeira fase da Série A da Liga 3. Faleceu Joaquim Marques da Rosa. O ex-jogador do Varzim morreu aos 81 anos e mereceu uma manifestação de profunda tristeza por parte do único emblema que defendeu durante 18 temporadas. O clube lembra que Kim demonstrou não apenas habilidades excepcionais no campo, mas também um comprometimento exemplar com as cores e valores do Varzim. A sua devoção e lealdade deixam um legado indelével na história do clube e na memória de todos que tiveram o privilégio de vê-lo jogar. Na mensagem de adeus a este lobo do mar, que será sempre lembrado como um verdadeiro ícone do Varzim, os responsáveis alvinegros expressaram as mais profundas condolências à família e amigos que compartilham a tristeza desta perda. Refira-se que, antes de ser futebolista, Joaquim Marques da Rosa foi pescador, tendo depois trabalhado na fábrica Quintas e Quintas e no Casino da Póvoa. A crise no Varzim vai estar hoje em análise no programa Onda Desportiva com o comentador José Pedro Marques, que acompanha habitualmente os jogos dos Lobos do Mar e toda a atualidade varzinista. Depois de se conhecer a confissão de dívida em que os elementos da direção do clube reclamaram o pagamento de 1 milhão e 200 mil euros no prazo de 6 meses, o comentador puxou da memória e não se recorda de algo semelhante na história do clube.
Eu, pelo menos, não tenho memória. Eu tenho 46 anos, sou sócio do Varzim há 46 anos, mas não tenho memória, de facto, de uma coisa destas por parte de uma direção, pelo menos nestes moldes. Tenho memória de alguns, ou pelo menos de ouvir falar, de alguns presidentes que deixaram lá no Varzim muito dinheiro. No entanto, neste aspecto não tenho. E relativamente a isso, eu queria levar isto para os estatutos do Varzim.
Embora outros presidentes já tenham apresentado declarações de dívida,
mas não nestes moldes, nesta urgência, mais a mais, e a data que tu referiste há pouco, depois de ter declarações públicas que jamais poderia prejudicar o Varzim, até nestes microfones onde a Viva.
Mais do que, portanto, uma vez o presidente disse que não iria complicar a vida ao Varzim.
E se em 6 meses uma dívida deste tamanho não é complicar, não sei o que será complicar.
José Pedro Marques tem dúvidas em relação à legalidade estatutária que envolve esta confissão de dívida e recorre ao ponto 4 do artigo 19 dos estatutos do clube, que foram recentemente aprovados. Ora, o Conselho Fiscal não terá emitido nenhum parecer.
Eu não sou jurista, mas da interpretação que faço, e não conheço, não sei se há ou não, se houver está posta de parte esta minha afirmação do parecer vinculativo do Conselho Fiscal. Que se não há parecer, pelo menos eu não conheço e não sei se alguém o conhece, eu leio daí que a direção não pode, ou os membros não podem fazer negócios com o próprio clube. Pessoal ou por interposta pessoa, empresas, seja o que for. Portanto, não sei se aqui não se levantará uma questão de legitimidade, mais uma vez, contornos jurídicos complicadíssimos e que vai competir aos advogados esgrimirem argumentos para uma leitura mais fina e mais jurídica das vírgulas todas.
Apesar de todo este cenário financeiro complicado, o comentador José Pedro Marques acredita que o Varzim pode recuperar a tranquilidade depois da entrada em funções de uma comissão administrativa que será eleita a 26 de janeiro.
O Varzim não vai acabar. O Varzim teve situações complicadíssimas na sua história, esta é mais uma, mas a Póvoa tem forças vivas que não vão, com certeza, deixar cair o Varzim e a comissão administrativa será consolidada em Assembleia Geral. Não tenho dúvidas nenhumas disso, porque há responsabilidade nesta terra. Ainda há responsabilidade nesta terra e, portanto, isso não tenho dúvidas que será feito e o Varzim vai fazer o seu caminho com dificuldades, é certa, com muitas dificuldades, principalmente o futuro próximo do Varzim, muito, muito complicado, mas acredito que estabilizando e passando esta fase, as condições vão ser criadas para que o Varzim novamente retome o seu caminho.
O programa Onda Desportiva, com assinatura de André Veloso, vai para o ar esta noite, depois das 9, e também está disponível na secção de podcast do site da Rádio Onda Viva. Foram detidos em dezembro de 2022, numa mega operação da PSP, com mais de 4 mil doses de produto estupefaciente. Agora, o Ministério Público acusou as 17 pessoas, com idades entre os 29 e os 47 anos, de tráfico de droga na Póvoa de Varzim, em Vila do Conde e no Funchal. 5 deles estão em prisão preventiva. De acordo com a acusação do Ministério Público, os arguidos atuavam em grupos paralelos, sob liderança de 2 deles, que se dedicavam à compra e venda de droga, nomeadamente cocaína, heroína, haxixe e outras substâncias ilícitas. Os suspeitos vendiam a droga a cerca de uma centena de consumidores nos concelhos da Póvoa de Varzim, Vila de Conde e Funchal, localidade onde um dos alegados líderes, natural das Caxinas, tinha residência. A Procuradoria-Geral Regional do Porto revela que o tráfico de droga terá acontecido até finais de 2022. O esquema passava por diversas festas privadas, sendo que um dos alegados líderes, detido em prisão preventiva, é o proprietário de uma discoteca e vários bares situados na Póvoa de Varzim e em Vila de Conde. Estão agora em conjunto acusados de 14 crimes de tráfico de droga, 6 dos quais na forma agravada. Em Barcelos começam hoje as comemorações dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril. A primeira iniciativa decorre esta noite no Auditório dos Passos do Conselho. Assim, a partir das 21 horas, abrem oficialmente as comemorações, seguindo-se às 21h15 a música de Abril entoada pelo coro da Câmara de Barcelos. A tertúlia O Dia D começa às 21h30 e conta com a participação do Furriel Manuel Correia da Silva, do Cabo José Alves Costa e do médico Mário Val Lima, numa conversa que será moderada por Vítor Pinho. Estes três convidados têm a particularidade de terem participado ativamente no desenrolar das movimentações militares da madrugada do 25 de abril de 1974. O furriel e barcelense Manuel Correia da Silva comandou a Chaimite Bula, transportou o presidente do Conselho de Ministros de Posto, Marcelo Caetano, retirando-o do quartel do Carmo para o posto de comando dos militares revolucionários sediado no quartel da Pontinha. Já o cabo José Alves da Costa, natural de Balazar, apesar de ter sido ameaçado com um tiro na cabeça, tomou a decisão de não disparar sobre a coluna de Salgueiro Maia no terreiro do Passo. Finalmente, o médico Mário Val Lima, também ele natural de Barcelos, estava naquele dia a trabalhar no Hospital Militar em Lisboa e mal ecoaram notícias sobre a Revolução, rumou ao quartel do Carmo, acompanhando de muito perto a queda da ditadura. A Câmara de Barcelos vai ter, a partir de hoje e ao longo de todo o ano de 2024, um vasto programa de iniciativas para assinalar os 50 anos do 25 de Abril. A Câmara de Espalzém decidiu atribuir cerca de 160 mil euros à Junta de Freguesia de Antas para a requalificação do complexo desportivo Campo António Correia de Oliveira. A proposta foi aprovada por unanimidade. A ideia é ajudar a pagar as despesas com a transformação do campo em sintético e com os arranjos exteriores, dotando assim de melhores condições o complexo desportivo que está ao serviço do Antas Futebol Clube. A verba corresponde a 50% do valor total do investimento. O complexo desportivo é propriedade da Junta de Freguesia, sendo que as instalações se encontram cedidas ao Antas através de um protocolo de comodato, possibilitando que o clube possa manter a atividade, particularmente o trabalho com as camadas jovens. O presidente Benjamin Pereira explica que, para apoiar esta intervenção, o município vai vender 2 terrenos que possui em Antas, canalizando assim o dinheiro para a freguesia.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.